Está na linha conosco a secretária de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini, o Rio Grande do Sul, que vive o pior momento desde o começo da pandemia. Pelotas não vive um cenário diferente. Então vamos entender um pouco mais a atual situação da cidade com a secretária Roberta. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, o cenário em Pelotas segue o mesmo cenário do Rio Grande do Sul, né? Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde é uma rede, então, onde a gente tem um esgotamento da estrutura de saúde numa determinada região, obviamente que acaba impactando em outra região. De um modo geral, a pandemia como um todo, no estado todo, ela avançou bastante, né? A gente sabe que agora, nessas últimas semanas, se agravou muitíssimo, né? Então, claro, Pelotas não é diferente que a gente esteja numa situação bem mais delicada do que já estivemos.
Secretária, tivemos todos os leitos de UTI Covid ocupados na última sexta-feira. Ao longo do final de semana, essa situação melhorou um pouquinho, ficou em aproximadamente 85% dos leitos ocupados. Como está a atual situação em relação aos leitos?
Essa é uma situação sempre muito dinâmica, tá? Na sexta-feira nós ficamos, sim, algumas horas com 100% da lotação, depois já em seguida já se alterou. Mas é muito, muito dinâmico. Eu tenho acompanhado, eu recebo, obviamente, assim, um informativo várias vezes por dia. E, de fato, às vezes de manhã tem um leito vago, aí na tarde já tem três, aí de noite já volta a ter um. Então é muito dinâmico. Nós temos também recebido pacientes de outras regiões do estado, encaminhados pela regulação estadual. Né? Como eu disse anteriormente, o SUS é uma rede. Então, a gente sabe que na região metropolitana e em outras regiões do estado já se chegou nesse esgotamento da estrutura hospitalar e a regulação estadual tem encaminhado, então, para as regiões que ainda tenham leitos disponíveis, alguns pacientes. No momento, nós temos, não vou saber te precisar exatamente agora, porque a informação eu tive mais no início da manhã, mas mais no início da manhã nós tínhamos um ou dois leitos de UTI vago. Talvez agora possa ter menos ou possa ter mais, porque realmente é muito dinâmico. Mas tivemos, sim, na sexta-feira, chegamos a ficar algumas horas com 100% de leitos ocupados.
Um problema que começa a assolar Porto Alegre e também outras regiões também é o esgotamento de leitos de enfermaria. Como está a situação em Pelotas em relação aos leitos de enfermaria?
É a mesma coisa. Claro que de enfermaria a gente sempre tem um pouco a mais de leitos livres, porque também tem um quantitativo maior, né? E o paciente em enfermaria muitas vezes não fica tanto tempo quanto o paciente que está em UTI. Esse paciente UTI tem uma taxa de permanência muito elevada. Mas segue na mesma dinâmica. Tem momentos que tem 8 leitos, tem momentos que tem 10 leitos, tem momentos que tem 3 ou 4. É muito, muito... rápido essa alteração.
Secretária, também analisando em relação aos casos de Covid-19, a gente teve basicamente um mês de dezembro, um mês de novembro, uma situação um pouco mais tranquila, janeiro também, mas neste mês de fevereiro a situação começou a piorar novamente. Vocês notaram também esse grande avanço da Covid-19, talvez nesta segunda ou terceira onda da pandemia aqui no sul do estado?
Sem dúvida. Nós tivemos um pico, nós considerávamos um pico que foi lá em agosto, né? Aí depois tivemos um em novembro, exatamente novembro, né? Começou a crescer os dados ali no final de outubro, mas o pico de internação chegou em novembro, que foi maior do que o de agosto, e agora temos um ainda maior do que o de novembro. Né? Claro, a gente percebe sim, e de novo, é um reflexo, né? A rede é um todo e a pandemia, ela lá no início, vocês vão lembrar também, que a gente tinha estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, começou lá por aqueles estados, e demorou um pouco mais para chegar no Rio Grande do Sul, né? E quando chegou no Rio Grande do Sul, também sempre chega ali pela região metropolitana, pela serra, e aí depois levou um tempo para chegar aqui na ponta do estado, na região sul do estado. E agora ocorre a mesma coisa, mas a gente vê um agravamento no estado já de algumas semanas, sendo que agora isso já está fazendo parte, já é em todas as regiões de saúde do estado todo. Por isso, inclusive, a decisão, né, a recomendação da equipe técnica ao governador de que se colocasse o estado todo em bandeira preta, justamente porque isso, as regiões se refletem, pelo SUS é uma rede, mas o número de casos em todas as regiões tem aumentado bastante.
Secretária, também tivemos aí nas últimas semanas o início da vacinação em Pelotas. Já temos aí até um avanço expressivo, já estamos começando a imunizar idosos com mais de 80 anos, reduzindo, começou com 85 ou mais e agora já baixou para 80 anos. Como a senhora avalia também essa chegada de vacinas em Pelotas?
É muito positivo, né? O que nós queremos é poder imunizar toda a população. Sabemos que não temos doses para isso, mas acredito, eu tenho a crença de que com o tempo teremos, né? Claro que a gente gostaria que tivesse já, que fosse imediatamente, mas eu também penso que a gente tem avançado, conforme as doses têm chegado, a gente tem avançado com bastante rapidez aqui no município, a gente tem quase todo o grupo de profissionais de saúde vacinado. Faltou ali, a gente teve que interromper porque terminaram as doses, aquela vacinação ali do ICSUL, mas já faltou já quando a gente já estava no último grupo, né? Que era o de profissionais de saúde entre 18 e 60 anos, das demais áreas, além da área da enfermagem, dos médicos, odontólogos e fisioterapeutas, que a gente já tinha feito antes. Então, isso nos dá bastante tranquilidade, porque a imunização dos profissionais de saúde é uma certa garantia de continuidade do serviço de saúde, né? E que hoje a maior dificuldade que nós temos está justamente se manter as equipes nesse serviço. E esse avanço da população idosa, que é a população mais vulnerável. Também acho que foi muito acertado a prioridade de vacinar os idosos em instituições de longa permanência, né? Porque temos vários idosos residindo e convivendo no mesmo local, ou seja, um grupo sempre de um quantitativo, né, grande, que é um grupo vulnerável. E depois, então, seguindo aí as faixas etárias de 85 anos ou mais e agora de 80 ou mais. Então, eu estou, assim, bastante satisfeita, né? Nós fizemos várias ações, muitas com muito sucesso, algumas com percalços, estamos trabalhando para corrigir, mas entendo que estamos indo muito bem. Inclusive, a gente, até antes de chegar agora esse último lote aí dos idosos de 80 anos ou mais, Pelotas já estava com quase 6% de cobertura da população, bem mais que o estado, inclusive, porque nós temos um contingente bem considerável, bem grande, de profissionais de saúde, de instituições de longa permanência. Então, isso fez com que a gente recebesse um número de doses e suficiente para poder vacinar esses públicos prioritários. Isso nos levou a ter uma taxa de vacinação, um percentual da população maior até do que outras regiões e o próprio estado, né? Claro. Eu acho que isso é muito positivo.
Inclusive, nesse último final de semana foi realizada a vacinação drive-thru, foram quase 2 mil idosos que foram vacinados, mas também surgiram algumas críticas, secretária, em relação a uma longa espera, alguns relatos de idosos esperando 7, 8 horas nas filas, também um longo engarrafamento. Como a senhora avalia esse drive-thru especificamente realizado nesse último final de semana?
Eu avalio que foi um drive-thru que nós teremos que fazer correções, né? Nós fizemos, esse é o terceiro, fizemos o primeiro no dia 13, para aqueles idosos com mais de 85 anos, que foi, deu tudo certo, foi muito bem. Fizemos um no sábado, que também deu tudo certo, mas o de domingo já tivemos alguns problemas, porque tivemos uma procura maior também, né? Então, fizemos pessoas que vieram procurar, que ficaram até um tempo na fila e que depois não conseguiram a vacina. Embora a gente tivesse um grupo de profissionais ali atuando com o objetivo objetivo de evitar que isso acontecesse, né? Mas é uma logística muito complexa, que só vivenciando para a gente poder compreender a quantidade de detalhes que precisam ser monitorados constantemente, que certamente alguma coisa sempre escapa, mas estamos trabalhando para que isso não se repita, né? E, claro, dependemos também de ter mais doses para poder fazer outros drive-thru. A nossa expectativa era desafogar as unidades, porque da outra vez o nosso problema foram as filas no primeiro dia das unidades básicas. Então, a gente acabou fazendo o 2 dias de drive-thru para tentar desafogar as unidades básicas, o que está se demonstrando que deu certo. Eu estou, nesse momento, inclusive, percorrendo todas as escolas que estão fazendo a vacinação. Já fui em 6 delas, estou me dirigindo para a última. E todas tranquilas, super tranquilas, ainda com fichas disponíveis, uma organização muito apropriada, muito adequada. E era isso que a gente queria, tanto da outra vez como agora, e é isso que a gente sempre quer também no drive-thru, mas nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue, né, que as coisas saiam exatamente como a gente quer. Mas eu acho que o importante é a gente reconhecer que precisa melhorar alguns aspectos, embora a gente tenha tido 2 experiências muito positivas, essa última tem aspectos que nós vamos ter que melhorar sem dúvida nenhuma.
Secretária Roberta Paganini, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Chamada Geral. Bom trabalho para a senhora, bom dia para a senhora.
Muito obrigado, bom dia a todos.